Teve um caso na Indonésia, sabe, de um grupo de missionários que precisavam muito atravessar um rio violento e, assim, bem torrencial.
Aham, acho que eu já ouvi falar dessa história.
Então, eles entraram na água com uma convicção absurda de que precisavam chegar na outra margem. Eles foram caminhando, sentindo algo bem firme sobre os pés e a água não passava dos joelhos.
E num rio violento, eles juraram que o rio estava raso.
Exatamente. O problema é que foi só quando eles chegaram do outro lado que o pessoal local revelou uma verdade, tipo, impressionante.
O rio não era nada raso, né?
Nem um pouco. Aquele rio tinha dezenas de metros de profundidade. Eles não estavam atravessando pelo fundo.
Nossa!
Eles tinham caminhado, literalmente, sobre a superfície da água.
Caramba! E, olha, é o tipo de relato que dá logo um curto-circuito na nossa mente. A tendência humana ao lidar com histórias sobre o impossível é tentar higienizar tudo.
Transformar num símbolo, sabe?
Exato. A gente pega eventos literais e transforma em metáforas seguras, daquelas bem reconfortantes sobre superar as tempestades da vida. Porque o literal assusta.
Assusta muito.
Ele desafia de forma implacável as leis da física que sustentam a nossa realidade.
Pois é. E hoje o objetivo dessa nossa análise profunda é justamente retirar essa camada de segurança. Nós vamos mergulhar nas notas da palestra 13 do Dr. Craig Keener.
Que foca nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de Mateus. Certo?
Isso. E a ideia aqui não é só ler um texto antigo, mas investigar mecânica da fé, sabe? Pegar aquela linha muito tênue entre princípios eternos e tradições humanas fabricadas. E, claro, entender o custo brutal de seguir uma vocação.
O que torna esse material tão rico é o foco no porquê das coisas. Ao longo de toda essa narrativa, tem um choque constante e muito desconfortável entre o que o ser humano espera e a realidade que o divino apresenta.
É quase um estudo de comportamento, né?
Totalmente. Mostra a nossa insistência em tentar domesticar o sagrado dentro de regrinhas controláveis. E como o sagrado, assim, estilhasse essas regras o tempo todo.
E para entender como essa dinâmica funciona, eu acho que o ponto de partida ideal é a imagem mais dramática desses textos. A famosa cena de Jesus andando sobre as águas.
Ah, tempestade de madrugada.
Sim. Acontece pouco antes do amanhecer, o mar está revolto, visibilidade quase nula, mas... tem um detalhe que sempre me deu um nó na cabeça.
Qual?
Os discípulos olham para a figura se aproximando e entram em pânico achando que é um fantasma. Mas espera aí, eles já não acreditavam na ressurreição e no poder divino? Por que o cérebro deles foi direto para o folclore?
Isso tem tudo a ver com o estado psicológico deles na hora. Estavam exaustos, remando contra o vento a noite inteira. E sob estresse extremo, o cérebro regride para os medos mais primitivos.
Faz sentido. Modo de sobrevivência total.
Exato. E tem um contexto histórico do Antigo Testamento que muda completamente a dimensão da cena. O texto de Mateus diz que Jesus estava prestes a passar por eles sobre as águas.
Tá, e o que isso quer dizer na prática?
Isso é um eco direto do livro de Jó, capítulo 9. Lá descreve Yahweh, o próprio Deus, pisando nas ondas do mar e passando por ele.
Uau! Então não é só um milagre físico.
Longe disso. E fica ainda mais claro quando Jesus fala, sou eu. No grego original, o termo que registraram foi ego eimi, que é a tradução exata de eu sou.
A revelação do nome divino no Antigo Testamento.
Certíssimo. Não era um truque de levitação para impressionar a equipe, sabe? Era uma declaração absoluta de identidade divina, manifestando autoridade sobre o caos literal.
O que nos leva à reação de Pedro. Ele vê aquilo, sai do barco e dá os primeiros passos. Mas, de repente, ele repara na força do vento, no tamanho das ondas e começa a afundar.
O famoso momento da dúvida.
Pois é, mas a mecânica por trás desse fracasso é fascinante. Na Via Sauron, tem um fenômeno psicológico muito estudado chamado fixação no obstáculo.
Como funciona isso?
Quando um piloto está numa emergência, se ele foca toda a atenção dele na árvore ou na montanha da qual ele está tentando desviar...
Ele acaba indo direto para a montanha.
Exatamente. O corpo guia o avião involuntariamente para o obstáculo. O cérebro vai para onde a atenção está. E Pedro experimentou a fixação no obstáculo. Ele parou de olhar para a fonte que sustentava ele e fixou a mente no motivo pelo qual ele deveria afundar.
Essa analogia é perfeita, porque explica exatamente por que aqueles missionários lá da Indonésia conseguiram atravessar o rio. Eles não sabiam que a água era funda.
A ignorância salvou eles?
Literalmente. A ignorância momentânea eliminou o obstáculo da mente. Tem um outro relato documentado nas fontes de uma mulher numa equipe missionária que precisava cruzar um trecho de água bem fundo. E os costumes locais de modéstia diziam que ela não podia dar as mãos para os homens da equipe e ia trazer desonra para a comunidade. Então ela decidiu atravessar sozinha, orando para a água baixar. Ela sentiu a água bater só nos tornozelos e achou que o nível do rio tinha baixado.
É, deixa eu adivinhar, não tinha baixado nada.
Não, a equipe inteira assistiu em choque. A água continuava funda para todo mundo, mas ela caminhou sobre a superfície. Assim como na Indonésia, a mente dela estava tão focada no objetivo e alheia ao perigo que o milagre aconteceu.
Ela não olhou para os ventos e para as ondas.
Isso. Agora, o interessante de Jesus, na narrativa de Mateus, é que ele faz isso plenamente ciente do perigo. Ele não precisa do benefício da ignorância para manter o foco.
Verdade. Mas se o foco de Pedro foi destruído por uma tempestade barulhenta e óbvia, o cenário muda completamente no capítulo seguinte. A gente vê que os líderes religiosos da época perdiam o foco por causa de algo silencioso e super organizado.
A tradição.
A tradição tem um embate intenso sobre os discípulos não lavarem as mãos antes de comer. Mas eu preciso ser o advogado do diabo aqui. A gente sabe hoje que lavar a mão evita doença. Não era só uma regra de saúde pública disfarçada.
É um equívoco comum a gente aplicar a nossa lente da biologia moderna em textos antigos. A medicina da época não fazia ideia do que era uma bactéria. Aquela lavagem de mãos era estritamente um ritual de pureza.
Um ritual religioso mesmo?
Sim, uma tradição meticulosa para separar o sagrado do profano. Exigia derramar a água de um jeito específico, escorrendo até o pulso. O problema que Jesus aponta não é a higiene, é que eles transformaram tradições humanas em exigências divinas, ignorando os princípios vitais.
E o exemplo que Jesus usa para expor essa hipocrisia chega a dar um embrulho no estômago. O mandamento era claro: honrar pai e mãe. Naquela época, os filhos eram tipo a única previdência social dos idosos.
Era a única rede de apoio que eles tinham.
Exato. Mas aí os líderes criaram uma brecha legal chamada Corban. A pessoa dedicava os bens dela ao santuário e com isso dizia para os pais: ah, sinto muito, o dinheiro da comida de vocês foi consagrado a Deus.
É a terceirização completa da moralidade. E a psicologia por trás de por que as instituições criam essas tradições é muito reveladora. Tradições são confortáveis porque são fáceis de medir.
Como assim?
É simples checar se alguém lavou a mão até o pulso ou se entregou uma moeda no templo. Mas amar o próximo, cuidar de um idoso, manter o coração limpo, isso não dá para colocar numa planilha. O ser humano prefere o ritual porque dá uma falsa sensação de controle.
E de superioridade, né? É por isso que é vital saber a diferença entre regra e princípio. O Dr. Kinner traz um exemplo transcultural genial sobre como resgatar o princípio quando a regra envelhece.
A regra do telhado no livro de Deuteronômio, certo?
Isso. A lei exigia a construção de um parapeito, uma cerquinha, ao redor do telhado das casas. Se a gente aplicar isso literalmente hoje, em casas com telhado inclinado, é um absurdo. Ninguém sobe lá para fazer festa.
Mas qual é a mecânica por trás da regra original? No Antigo Oriente Médio, os telhados eram planos. Eram áreas de convivência. As pessoas recebiam visita lá.
Ah, então o princípio imutável não é sobre a arquitetura do telhado.
Não, é sobre o zelo proativo pela vida humana. É evitar que uma criança corra e caia lá de cima. Se a gente extrai esse princípio e traz para o século XXI, é a mesma força moral que obriga a colocar cinto de segurança no carro ou grade na varanda do apartamento.
A tradição morre com o tempo, mas o princípio de proteger a vida atravessa milênios.
Exatamente.
E essa distinção nos leva a uma das ironias mais brutais da narrativa. A gente viu os especialistas em religião falhando miseravelmente, focando em ritual. Então, quem é a pessoa que melhor demonstra entender a essência da fé?
Uma completa forasteira.
Uma mulher cananeia. E Mateus faz questão de usar o termo cananeia, que lembra os antigos inimigos de Israel, mas também ecoa grandes mulheres gentias da história deles, como Raabe e Tamar.
Ela se aproxima implorando por cura para a filha, né?
Sim, mas eu tenho que desafiar o que acontece em seguida.
porque lendo com os nossos olhos modernos, a resposta de Jesus parece cruel, quase sádica. Ele ignora ela no começo e, quando responde, compara a situação a tirar a comida das crianças e jogar para os cachorros.
É pesado.
Não tem como adoçar isso. Chamar alguém de cachorro era terrível. Como justificar isso sem destruir o caráter da narrativa?
A sua indignação é perfeitamente válida. E, na verdade, é exatamente a reação que o texto quer provocar. O contexto cultural é fundamental. Ser chamado de cão não era algo afetuoso. Era um insulto feio para quem estava fora da aliança de Deus.
Então, por que ele usou isso?
A mecânica não é um ataque de crueldade. É um obstáculo pedagógico. Ele está vocalizando o exato preconceito que os discípulos e a sociedade tinham sobre ela. Ele levanta essa parede de concreto não para esmagar a mulher, mas para testar a resiliência da fé dela.
É um teste de pressão.
Isso.
E a agilidade mental dela nesse momento é uma obra-prima. Ela não se ofende, não começa um debate teológico e não vai embora magoada. Ela usa a própria objeção a favor dela.
Como ela responde mesmo?
Ela diz tipo, sim, senhor, a comida é das crianças, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas. A tradição judaica chama isso de chutzpah.
Ah, a famosa chutzpah.
Uma ousadia absurda, uma insistência que beira a insolência, mas que é totalmente movida por uma fé inabalável.
É a chutzpah sagrada. E se a gente reparar bem, os momentos de maior ruptura de barreiras nos textos bíblicos vêm de pessoas que se recusam a aceitar o primeiro não.
Nossa, verdade.
Maria, nas bodas de Caná, ouve que a hora não chegou. Ela ignora e manda os servos pegarem a água. Os amigos do paralítico veem a porta bloqueada e simplesmente destroem o telhado da casa. O cego Bartimeu é mandado calar a boca e grita ainda mais alto.
E essa mulher tem o mesmo DNA. Ela entende que as migalhas daquela mesa têm mais poder que um banquete em qualquer outro lugar.
Exato. E isso muda totalmente a nossa perspectiva sobre a rejeição. Quando a gente enfrenta um obstáculo, a tendência é pensar... Ah, as portas fecharam, não era vontade divina.
Mas a história dela levanta uma possibilidade bem desconfortável. E se o não aparente... for só um convite para provar o quão desesperadamente a gente está disposto a lutar por um sim.
Muito bom. E a genialidade narrativa de Mateus aqui é que logo depois dessa forasteira provar que enxergava a realidade com precisão cirúrgica, o texto expõe o quão cegos os seguidores mais íntimos continuavam. Proximidade não garante compreensão.
Isso fica nítido no episódio de multiplicar os pães para os 4 mil.
Sim, e só um adendo histórico rápido. O fato de contarem só os homens era uma convenção administrativa da época, tá? Não quer dizer que mulheres e crianças não importavam. O foco ali é a abundância irracional do milagre.
Tá, mas aí, logo em seguida, o que acontece? Os fariseus aparecem pedindo um sinal nos céus para provar a autoridade de Jesus, o que é uma cegueira seletiva ridícula da parte deles.
Por quê?
Se a nuvem vinha do oeste, do mar, sabiam que ia chover. Eles dominavam a meteorologia, mas o tempo espiritual estava acontecendo bem na frente deles e eles não liam nada.
É por isso que Jesus alerta os discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí vem a cena trágica e cômica dos discípulos.
Eles entram em pânico achando que é uma bronca porque esqueceram de comprar pão.
Eles levam a metáfora para o lado mais literal e banal possível.
Mas assim, psicologicamente falando, por que eles fazem isso? Como que você está do lado do cara que acabou de criar comida do nada para milhares de pessoas... e entra em pânico por causa de uma marmita esquecida.
A mecânica disso é a mentalidade de escassez.
Explica.
O cérebro humano é moldado pelas ansiedades do mundo físico. Tem um custo cognitivo altíssimo processar a abundância de um milagre. É muito mais fácil voltar para o modo de sobrevivência e focar na falta imediata. A preocupação deles com o pão mostrava que eles ainda operavam na mesma frequência terrena dos fariseus.
Nossa, faz todo sentido.
O Evangelho de Marcos até faz uma costura teológica brilhante, posicionando a cura de um cego em duas etapas logo depois desse incidente. Na primeira etapa, o cego abre os olhos e diz que via as pessoas como árvores andando.
Ele enxerga formas, mas não tem nitidez.
Esse era o diagnóstico exato dos discípulos. Eles não eram completamente cegos pelo orgulho como os fariseus. Mas eram meio cegos. Precisavam de um segundo toque, um avanço na percepção, para entender a magnitude da coisa toda.
E essa meia cegueira atinge o limite máximo quando a narrativa muda para Cesareia de Filipe,
contraste geográfico ali é brutal. Era uma cidade intensamente pagã, o epicentro da adoração ao deus Pan, cheia de templos esculpidos na rocha. E é nesse terreno de idolatria densa que rola a grande revelação.
Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou?
E Pedro finalmente enxerga com nitidez e declara: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
A resposta de Jesus a essa declaração basicamente moldou a história ocidental. Ele diz que Pedro é rocha, e sobre essa rocha construiria a igreja. E tem muito debate histórico tentando diferenciar a palavra grega Petras, que seria Pedro, de Petra, que seria um penhasco.
Mas linguisticamente isso procede?
Não muito. No grego falado nas ruas, essa distinção poética não existia. As duas significavam rocha. E Jesus provavelmente falou em aramaico, onde só existe uma palavra, kefas, para as duas partes da frase. A igreja ia ser edificada sobre a confissão apostólica da identidade do Messias.
E tem uma distinção fascinante que o Dr. Kinner faz sobre a palavra igreja, o termo ecclesian no original. A gente escuta muito por aí que significa aqueles que são chamados para fora, juntando as palavras ek e kalel. Mas isso é uma visão simplista, né?
É. A etimologia literal das partes raramente explica como o povo usava a palavra no dia a dia. Na antiguidade, eclésia era só o termo comum para uma assembleia de cidadãos numa praça pública para deliberar. Não era uma sociedade secreta se isolando do mundo. Era uma assembleia com uma missão definida.
E essa assembleia recebe a promessa impressionante de que as portas do Hades, ou o reino da morte, não prevaleceriam contra ela. O detalhe crucial é que isso não é um escudo contra a dor. Jesus entrega as chaves do reino, que denota autoridade, para abrir e fechar portas.
Sim, a referência de Isaías.
Isso. A promessa não é que os membros da assembleia não vão morrer. A promessa é que a morte não ia conseguir trancar a mensagem. Tertuliano, nos primeiros séculos, resumiu isso dizendo que o sangue dos mártires é a semente da igreja.
Só que logo no auge dessa revelação grandiosa, Pedro sofre a queda mais assustadora da narrativa. Pela primeira vez, de forma explícita, Jesus revela o custo. Ele avisa que vai ser torturado e morto. E isso destrói o paradigma dos discípulos.
Eles esperavam outra coisa, né?
A expectativa geral da época era de um Messias militar e político, alguém que ia esmagar o Império Romano. Quando Jesus fala de morte, Pedro puxa ele de lado para repreender o mestre. Tenta ser o escudo protetor. Num instante, ele vai de pedra fundamental para pedra de tropeço.
E a resposta que ele recebe é devastadora. Para trás de mim, Satanás. Isso soa extremo demais num primeiro momento, até a gente entender a mecânica da tentação ali.
Como assim?
Pedro estava agindo como porta-voz do inimigo, porque estava oferecendo a Jesus a mesmíssima barganha que Satanás ofereceu no deserto. A glória, a coroa, o trono, mas sem o sacrifício, sem a cruz. É aquele apelo universal para tentar alcançar os resultados do reino sem pagar o custo.
Muito profundo. E a lição que a gente extrai disso reconfigura totalmente como a gente avalia o valor de uma vida humana. O próprio Dr. Kinner ilustra isso nas notas com uma lente filosófica.
Do Platão.
Isso. Antes de se converter, o Kinner era fascinado pela filosofia platônica, que dizia que o que é eterno é inerentemente mais valioso do que o temporário. Ele relata o caso de um jovem que estava em prantos porque reprovou numa prova de cálculo. O Kinner fez uma pergunta básica. O que pesa mais, um único ano ou a eternidade?
Uau.
O jovem percebeu que investir a energia existencial amando as pessoas e guiando elas para algo eterno importava infinitamente mais que o fracasso momentâneo na sala de aula. A vida no presente só ganha substância real quando está a serviço do que não tem fim.
Isso joga uma luz enorme sobre o aviso de Jesus de que quem tenta salvar a própria vida no sentido egoísta de acumular as coisas vai acabar perdendo o sentido dela. Nas anotações, a palavra para isso é forfeit, um confisco legal. A lógica visceral dessa vocação é que as nossas vidas e talentos deixam de pertencer a nós mesmos, sabe?
Aham. A gente abre mão da escritura da nossa própria existência para que ela tenha um impacto incalculável.
Olha, é uma jornada implacável quando a gente analisa tudo de uma vez. A gente começou no terror de uma tempestade noturna com passos sobre as águas, vimos a prisão das tradições que asfixiam princípios e a ousadia da mulher forasteira que transformou insulto em milagre.
E chegamos na dura realidade de Cesareia de Filipe. A visão espiritual exige abraçar o peso da cruz.
Pois é. Para quem está nos ouvindo, não tem como fugir dessa provocação. Numa cultura obcecada por atalhos e anestesias que vem de sucesso sem sacrifício, qual é o fermento ilusório que a gente precisa jogar fora hoje para voltar a focar o que realmente é eterno?
E o que torna essa avaliação mais desafiadora é um último detalhe do texto. Em Cesaré de Filipe, os discípulos recebem uma ordem direta, proibição total de contar a qualquer pessoa sobre a identidade do Messias. O silêncio devia ser mantido até depois da ressurreição.
Por que esse segredo todo?
O motivo é cristalino. Antes de verem a conclusão da obra, a derrota da morte, qualquer explicação que eles dessem seria prematura e distorcida pela mentalidade de glória política que eles ainda tinham. O que deixa uma reflexão final para a gente. Em quais áreas centrais da vida a gente continua julgando tudo de forma precipitada, frustrados por ver só árvores andando? Simplesmente porque a gente insiste em exigir conclusões definitivas enquanto ainda está no meio do processo, esperando o sol da ressurreição iluminar a história inteira.